Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo. Esse é o quarto episódio do Emergency in Black. Meu nome é Felipe, eu sou formado na PUC Minas e residente do primeiro ano de medicina de emergência da UFMG.
E aí galera, meu nome é Júlio, eu sou de Brasília, mas eu mudei para Belo Horizonte para formar aqui na UFMG e continuei na UFMG, sou R1 de Medicina de Emergência também. E em breve, em questão de menos de um mês, seremos R2.
Tá chegando, Júlio, tá chegando. Então, gente, vocês lembram do paciente Marcos Vinícius, né? Sim, aquele paciente que teve hipoglicemia, depois teve uma PCR e em seguida teve uma dispneia. Hoje, ele voltou na nossa sala vermelha e está internado desde a madrugada. Agora ele está queixando uma tosse produtiva, ele está com um escarro bem purulento e a dispneia basal dele está piorando e agora ele está em franca insuficiência respiratória. Então, meu amigo Júlio me fala, será que existe alguma solução para Marcos Vinícius ou será que infelizmente chegou aquela hora que a gente fala, vamos ter que sacrificar?
Ô Felipe, então, sacrificar acho que ainda não é o momento, mas dessa vez a gente vai ter que entubar. Ele preenche já um dos critérios de indicação de intubação, uma insuficiência respiratória aguda sem melhora com as medidas não invasivas. E lembrando que a gente tem outras duas indicações para intubação. A primeira seria a falha em proteger via aérea, sem que você tenha uma causa temporária ou prontamente reversível identificável. E a outra quando a gente antecipa uma piora clínica do paciente. A gente tem algumas situações, por exemplo, status epilético, grande queimado, queimadura de face, provável queimadura de via aérea, ou um politraumatizado que vai requerer abordagem cirúrgica.
Então, bora lá, né? Vamos entubar e para esse caso o melhor método vai ser a famosa intubação em sequência rápida. Mas afinal, Felipe, o que é essa intubação em sequência rápida? A intubação em sequência rápida, que na última atualização o ATLS passou a chamar de intubação assistida por drogas, é um método onde depois da pré-oxigenação e otimização do paciente, eu administro um potente hipnótico seguido de um bloqueador neuromuscular de rápida ação. É basicamente isso. Então, agora a gente vai para os famosos P's da intubação, que são sete. E o primeiro é.
Prepara que agora é a hora do show das poderosas.
Isso aí! A primeira fase é preparar para intubar. E apesar de a princípio não parecer, é a fase mais longa. Ou pelo menos deveria ser para que a gente tenha uma intubação de fato sem intercorrências. Aquela intubação suave, com o paciente agente pleno, que é o nosso objetivo. E aqui a gente vai preparar outros três P's que estão dentro desse primeiro P, que são a parafernália, as poções e os planos. Gente, preparar o paciente é avaliá-lo quanto aos critérios de via aérea difícil, seja anatomicamente, seja fisiologicamente. Muitas vezes a gente não vai ter tempo ou mesmo a cooperação do paciente para fazer uma avaliação mais formal. Mas de rabo de olho ali, você vê, faz um upper lip test ou a impressão de um queixo curto. E aí você já vai ficar de orelha em pé ali, pensando que essa via aérea pode ser anatomicamente difícil. E tão importante quanto essa via aérea anatomicamente difícil é a fisiologicamente difícil. Mas dessa a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos lá. Primeiro item da preparação que é a parafernália. Aí agora que a gente vai escolher o tamanho do larinho que a gente vai usar, do tubo, separar a guedel ali, caso a gente precise, montar o um aspirador e deixar tudo testado para na hora você não ter um aperto, né? E aqui é sempre bem-vindo o checklist para você não esquecer nada. Agora temos as poções, que vão ser as drogas que vamos induzir e bloquear o paciente.
Ô Felipe, e aí? Pro Marcos Vinícius a gente pode de quê? Fentanil, midazolam e aquele sim?
Não, meu amigo. Gente, esqueçam o combo fentanil e midazolam. O midazolam, principalmente, ele quase nunca vai ser útil nessa situação. A maior indicação do midazolam na intubação orotraqueal é no paciente em status epilético. Mas mesmo assim, se você entubar esse paciente com outros sedativos, você não vai ter problema quase nenhum. Por que que a gente frisa que o midazolam não é uma boa pedida na intubação? Porque apesar dele alcançar o objetivo ali de conseguir uma sedação, ele vai causar depressão miocárdica e uma vasodilatação expressiva. Então, no paciente que está sendo entubado, que geralmente já é hemodinamicamente instável, você não pode ficar brincando com a hemodinâmica desse paciente. E a hemodinâmica vai te pegar lá na frente e vai chocar esse paciente, você vai ter problema. E a gente também tem o propofol, que também é indicado nos status epiléticos, e bem como no paciente que tem bronquiespasmo.
Propofol para ele pode ser uma boa pedida, então?
Aí também eu acho que o propofol tem um potencial de dar ruim nesse paciente, porque ele também tende a provocar hipotensão importante.
Ô Felipe, Lembrei aqui da ketamina e do etomidato. Acho que pode ser uma boa opção para ele. A ketamina, por exemplo, ela tem um efeito broncodilatador, não causa hipotensão e até pelo contrário, tem um efeito adrenérgico aumentando a frequência cardíaca e pressão arterial. Ele não seria uma boa em paciente infartando com síndrome aórtica aguda, mas não é o caso dele, né? E o etomidato é uma boa porque é uma droga bem cardioestável, então não tende a causar nem hipotensão nem hipertensão e virtualmente não tem contraindicação. Ah, não, Felipe. Nem continua. Eu já sei até o que você vai me perguntar. Etomidato não causa supressão da suprarrenal? Então na sepse não seria contraindicado? Aí que você se engana. Você leu só a conclusão do artigo e esqueceu que a dose para supressão é maior do que a necessária para hipnose. Então não tem evidência de desfecho clínico desfavorável.
É, então tá. Então vamos de ketamina e succinil?
Agora acho que a gente entrou num acordo bom, hein? A gente já escolheu as drogas e com a laringoscopia convencional a gente tem um plano A bem definido. Mas como bons emergencistas que a gente vai ser, a gente já vai deixar bolado o plano B, C, D e o E. O plano B pode ser de bujo. Vamos deixar ele lá do lado, porque ele pode ajudar demais a salvar a nossa intubação. O C, a gente pode botar como Combitube, Mascalaringe ou algum outro dispositivo supraglótico.
E o D, de Deus me ajude, né?
Felipe, você precisa ter mais fé no nosso trabalho. O D é de deixar avisado algum colega mais experiente, porque essa via aérea pode ser difícil e uma ajudinha ali é sempre bem-vindo. E finalmente o E pode ser de executar uma via aérea cirúrgica. Esses planos que a gente citou não são fixos, você pode variar ele de acordo com o que você tem de material e é só uma sugestão. Mas que a gente não pode esquecer de ter plano alternativo. Então, acho que agora tá tudo preparado, né?
Ai, ainda bem, eu já cansei. Então, vamos lá, né? Eu acho que o tanto que a gente falou, não sei nem se o Marcos Vinícius tá respirando mais, hein? Deixa eu ver. Eu acho que ainda dá tempo, Júlio. Então vamos lá, vamos seguir esse plano e vamos entubar esse paciente. O segundo P é o de pré-oxigenação. Se a gente mantiver por 3 minutos o paciente em uso de máscara com reservatório ou bolsa válvula máscara ligados na fonte de O2 em flush, ou seja, você abre o fluxômetro no máximo, que vai dar ali mais ou menos uns 40 litros por minuto, geralmente a gente consegue manter um paciente que é moderadamente grave em apneia sem desaturar por cerca de 5 minutos. Outra coisa que a gente pode fazer, caso a gente não tenha esse tempo, é pedir para o paciente inspirar profundamente 8 vezes. E isso, teoricamente, também daria para ele um tempo de apneia segura ali em torno de 5 minutos. Claro que, de acordo com o paciente, ele não vai ter essa reserva toda, ele vai desaturar bem antes. Então, fica esperto quanto a isso.
A gente já está pré-oxigenando o Marcos Vinícius e agora a gente vai para o terceiro P, de pré-intubação, otimização pré-intubação. É nesse momento que a gente pode tomar algumas decisões antecipando possíveis problemas que a gente vai ter. A gente comentou agora há pouco da via aérea fisiologicamente difícil, e essa a gente não pode deixar passar batido. E aí a gente tem os Hope Killers.
Hope o quê?
Hope Killers. São 3 coisas que podem complicar nossa vida, e principalmente a vida do paciente, se a gente não corrigir isso antes da intubação ou logo após a intubação. A primeira assassina é a hipotensão. A gente vai funcionar 2 acessos venosos bem calibrosos, que inclusive é desejável em todo paciente que está no departamento de emergência com você, e vai infundir 1 a 2 litros de cristalóide, se a gente considerar que o paciente é volume responsivo. E a gente pode avaliar também o vasopressor. E aqui, uma boa sugestão é o push dose de adrenalina. É isso mesmo. Para quem não conhece, a gente pode fazer adrenalina em bolos de um jeito diferente do que a gente faz na PCR. E a gente faz o quê? A gente pega uma ampolinha de adrenalina, dilui 1 para 10, pega 1 ml dessa solução, dilui 1 para 10 de novo, e a gente vai ter uma concentração de 10 microgramas por ml e deixa a seringa ali no bolso. Se precisar, o paciente recuperar de hipotensão transitória pós-intubação ou por pressão positiva da ventilação mecânica, você pode fazer bolos ali de 1 ml por vez e monitorando o paciente. Um outro cuidado que a gente tem que ter também é reduzir mais ou menos metade da dose as drogas hipnóticas, porque o choque por si só já é um poderoso anestésico. E sempre que der, a gente vai buscar uma PA sistólica de mais ou menos 140 antes de induzir, o que dá uma margem de segurança para a gente. Passando para a segunda assassina do Hope Killer, a hipoxemia. Embora muita gente pense, a solução para a hipoxemia não é intubar. E para melhorar isso aí, a gente pode fazer o quê? manter um cateter nasal em alto fluxo durante a laringoscopia ou até mesmo durante todo o procedimento que a gente fizer, manter o paciente com a cabeceira elevada, intubar em sequência atrasada ou até mesmo fornecer PIP para o paciente antes da intubação.
Como assim fornecer PIP?
Felipe, a gente já vai usar o ventilador logo depois de intubar o paciente, não é? Por que que a gente não pode usar antes para potencializar a pré-oxigenação dele? É o que a gente chama de VAPOX. É pré-oxigenação assistida pelo ventilador. Passando para a terceira assassina, que é a acidose. Ela vai tentar pegar o Marcos Vinícius. Ele está retendo CO2, não lembra? Paciente DPO cítico, provavelmente é um retentor crônico grave. Mas a gente não vai deixar a acidose complicar o nosso plano, não. Para tentar minimizar os efeitos deletérios da acidose, a gente vai deixar de ser fominha no tubo e chamar o cara mais experiente do hospital, Filipão Intubador.
Sou eu mesmo.
Com o Filipão dominando a intubação, a gente vai diminuir o tempo de apneia dele e com isso ele vai ficar menos tempo retendo CO2. E além disso, logo depois de intubar, a gente vai configurar o ventilador dele com a frequência respiratória mais alta e um tempo expiratório mais prolongado também. E aí depois a gente vai ajustando o ventilador conforme as gasometrias que a gente tiver. E é nessa hora também de pré-intubação que a gente avalia a necessidade de fazer o fentanil no paciente.
É isso aí, meus amigos. Fentanil não é sempre obrigatório na intubação. Então essa aí é pra você que acha que fentanil é dipirona, que fentanil é ABD, que fentanil você usa na sua mãe, no seu pai e até para usos recreativos.
De fato, o fentanil ele só é indicado em algumas situações em que eu não quero resposta adrenérgica da laringoscopia, ou seja, síndromes aórticas agudas, infarto, ou em algumas situações que o aumento da pressão intracraniana vai piorar o quadro clínico. Então, pessoal, pensa comigo. Se eu fizer o fentanil no paciente chocado ou caminhando para o choque, que o sistema adrenérgico dele está bombando, está frenético, eu vou tirar justamente o mecanismo compensatório dele. O paciente já está afundando, eu vou terminar de afundar o cara. Então, fentanil só em situações bem indicadas. Não é um medicamento obrigatório na intubação.
Então, a gente já fez a preparação, a pré-oxigenação e a pré-intubação. Agora a gente pode partir para o quarto P, que é paralisia precedida pela indução. E a gente vai administrar a ketamina e a succinilcolina que já estão aspiradas. E aí a gente tem o quinto P, que deveria ser de polêmico, mas é de posicionamento, em que a gente vai buscar a retificação dos ângulos oral, faríngeo e laríngeo, que traduzida para a prática, vamos alinhar o lóbulo da orelha com o manúbrio, que é aquela posição de sniffing, né? Ou farejador. Para a maioria dos pacientes, a gente vai conseguir isso colocando um coxim occipital, tá? Não é na nuca, não é nas costas, não é na bunda, é occipital. Aí você conversa com a equipe que vai te auxiliar, porque senão fica um tal de colocar a coxinha no hospital, depois alguém puxa para cervical e depois está sem coxinha e fica aquela bagunça e só atrasa o seu procedimento. E galera, posicionamento é tudo na intubação. Se for um paciente obeso, por exemplo, você tem realmente ali que pegar um monte de coxinha ou cobertor mesmo e aí fazer uma verdadeira rampa para você conseguir ter esse alinhamento e facilitar a intubação. Muitas vezes o motivo de não se conseguir visualizar a laringe do paciente é porque o posicionamento não está adequado. Felizmente, esse não é o caso do Marcos Vinícius. Ele parece que tem uma via aérea ali mais fácil. E aí o sexto P, que é a muito esperada passagem do tubo. E oh, que alegria você ver esse tubo passando na glote do seu paciente. E aí você confirma o posicionamento do seu tubo. Gente, olha o tanto de coisa que a gente teve que fazer até chegar nessa fase, que muitas pessoas acham que é a fase mais importante. Não é brincadeira não, viu? Intubar não é só passar aquele tubo na goela do seu coleguinha, e sim uma gama de preparações para que isso seja um procedimento sem intercorrências, que o tubo passe ali liso. Então a gente não vai entrar em detalhes aqui em técnicas de laringoscopia, posicionamento do tubo, bugio e outras coisas, porque fotos e vídeos eles falam mais do que mil palavras. E a gente já vai postar isso no Instagram. E aí você confere lá.
Felipe, finalmente o último e sétimo P de pós-intubação. É nesse momento que a gente vai conectar o paciente no ventilador, ver se a gente não fez uma intubação seletiva, corrigir alguma hipotensão relacionada ou não à intubação, a gente começa a sedação e outros cuidados relacionados ao manejo do paciente.
Ah, finalmente o paciente está intubado e logo ele vai estabilizar graças a todo o cuidado que eu e meu amigo Júlio tivemos.
Para a gente não esquecer nenhum passo, vamos recapitular. Num paciente com indicação de intubação, a gente vai logo ativando 7 P's. Vamos pegar um checklist, deixar os equipamentos todos preparados, selecionar as melhores drogas para o meu paciente e definir meus planos, tanto o principal quanto os alternativos. Feito isso, a gente vai pré-oxigenar todo e qualquer paciente. A gente vai preparar ele para a intubação, lembrando da via aérea anatomicamente difícil e dos rope killers, que é da via aérea fisiologicamente difícil. E nesse momento aqui também, a gente pode pré-medicar com fentanil ou lidocaína apenas aqueles pacientes que realmente precisam e aguentam a medicação. E agora a gente faz a indução e o bloqueio neuromuscular do paciente. Depois a gente coloca ele na posição ótima de intubação, lembrando que o paciente no departamento de emergência, a primeira tentativa de intubação já é a sua tentativa ótima. Você não vai ficar gastando várias tentativas para corrigir passos que você esqueceu de fazer antes. A gente vai passar o tubo na goela do paciente, checar o posicionamento e fazer o restante dos cuidados pós-intubação. Como várias vezes falou nosso mestre, o Zé Sérgio, intubar não é só passar um tubo na goela do paciente, mas exige toda uma preparação.
É verdade, Júlio. Intubar é um procedimento em que o paciente está completamente nas nossas mãos. Quando a gente vai intubar o paciente, a gente está afetando o A, o B, o C e o D desse paciente. Ó, é só você pensar. As drogas que a gente vai dar vão tornar o paciente incapaz de proteger sua via aérea. Depois elas vão suprimir o drive respiratório do paciente, né, causando bloqueio neuromuscular. Além de afetar a circulação desse paciente e provocar a inconsciência ou, no mínimo, a dissociação desse paciente. Então, é por isso que a gente tem que estar bem preparado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso perfil no Instagram, Emergency in Black. Para quem não fala inglês, Emergency in Black. Podem mandar mensagens com dúvidas que a gente vai responder assim que possível. Fiquem ligados ali no próximo episódio do nosso podcast. O que será que vai acontecer com o Marcos Vinícius dessa vez? Qual afecção será que vai acometer esse pobre paciente?